Nós fazendo uma avaliação da safra até este momento, temos aqui no estúdio o assessor de grãos e fomento da Cotriel, Cristiano Coraza. O Cristiano vai falar um pouco da safra em toda a área de abrangência da cooperativa. O Cristiano vai comentar sobre todo esse desenvolvimento também, essas peculiaridades esse ano, como a gente tem comentado nos outros programas, o desenvolvimento, a sanidade estão todas boas. Bem, Cristiano, vamos começar falando inicialmente a respeito da safra. Nós tivemos esse ano um produtor plantando uma variedade predominantemente, essa variedade está se demonstrando com uma boa sanidade e um bom desenvolvimento graças a todas essas questões de clima e a própria cultivar que ajudam, né, Cristiano? Bom dia.
Bom dia, Roger. Bom dia aos nossos associados, nossos ouvintes. Como você falou, né? Hoje a gente está consolidando o que foi planejado na metade do ano passado, de 2016, né? Embora existia muitas notícias, né, que o clima podia ser um pouco adverso, né, podia ser um pouco diferente em relação aos outros anos, né, às outras safras passadas, né, mas não foi isso que ocorreu exatamente, né. A gente viu um dos melhores climas aí dos últimos anos, né, a gente falando aí com os associados, né, com pessoas aí que estão há mais tempo nessa lida que a gente, e realmente não se viu um ano bom, né, climaticamente, que nem esse para a cultura, né? A questão de pragas também, né, Roger, foi uma questão muito interessante esse ano. A gente teve se falando de ferrugem, que era a principal praga da soja esse ano, a principal doença, né? Ela entrou um pouco mais tarde, com menor severidade, então facilitou também, né, a condução das lavouras, né? A soja com menos infecção, teve menos desfolhamento, né? Encheu mais o grão, né? E está expressando essa produtividade aí, que é uma produtividade muito interessante, né, para a nossa região, né, e o produtor está colhendo bem. A gente está monitorando essas lavouras, a gente está conversando com o produtor, graças a Deus está colhendo muito bem. E na questão de lagartas, percevejos também, o ataque foi um pouco menor, né, do que os outros anos. Isso também é muito válido, né, e com certeza todos esses detalhes, Roger, a questão climática, a questão de pragas, né, com menor incidência, vai ajudando, que assomando, né, na produtividade final.
No início do ano nós tivemos uma precipitação, uma chuva muito intensa na região, isso ajudou a desenvolver a soja, e depois do mês de fevereiro até março nós tivemos uma diminuição até bastante expressiva de chuvas. E esse foi um dos fatores que ajudou a pressão de pragas e doenças a ser bem menor, ou é uma série de fatores além desses que contribuiu para a ótima sanidade das lavouras de soja em toda a área de abrangência da Cotriel, Cristiano?
Roger, é assim, ó, na questão da ferrugem, se a gente fizer, vamos fazer um parênteses, vamos fazer um paralelo com 2000, com foi a safra passada, tá? A safra 15-16, se nós pegar e fizer uma retrospectiva de como é que foi aquele inverno, um inverno extremamente chuvoso e quente. Então, muita soja guaxa ficou na lavoura e ficou multiplicando o esporo da ferrugem. O que aconteceu? Não deu geada, aquele esporo da ferrugem continuou o seu desenvolvimento. E aí, quando foi plantada a safra de 15-16, quando foi aí final de dezembro, já tinha infecção de ferrugem no campo. E foi todo aquela pressão que o nosso produtor sabe, as nossas áreas aí sabem. Tá? Vamos pegar o último inverno. O que aconteceu no último inverno? O último inverno seco e frio. Tá. O que aconteceu? Deu bastante geadas, matou essa soja guaxa, a ferrugem teve menos hospedeiro para passar o inverno, né? Então teve uma infestação, uma quantidade de esporo bem menor, né, em relação às outras, né, Roger? Em relação às outras safras, né? Então isso é um dos fatores que vem também. A ferrugem tinha no ar, sim, tinha o esporo, mas ela veio aí a entrar nas nossas lavouras um pouco mais tarde, né? E aliado também, né, Roger, ao manejo que o produtor vem fazendo, né? Vem diminuindo os intervalos, vem usando produtos de qualidade. Isso também ajuda muito, né, ao controle dessa doença, né? A questão de insetos, a gente já vem... Você falando de lagarta, a gente já vem há 3 anos praticamente com uma incidência de lagarta baixa, né? Tem alguma falsa medideira, alguma spodoptera, né? Que é a lagarta preta, que ela dá mais nos intactas, né? Não por preferência dos intactas, mas é uma lagarta que o intacta não tem um controle efetivo, então ela acaba tendo mais viabilidade no intacta, né? Então o produtor tem que ficar atento, né? E a questão também do percevejo, Roger, esse ano também foi um ano com menos. Teve infestação, sim, teve, né? Mas teve um ano, uma infestação menor. Também aliada a um inverno mais frio, um inverno mais rigoroso, a praga ela consegue permanecer menos no campo, né? Tendo esse inverno rigoroso, ela tem uma reprodução menor, ela tem, vai ter um controle pelo frio, né? Então também a gente observou que teve menos por esses todos esses fatores, Roger.
A quantidade média de aplicações por esses fatores, ela diminuiu, era média de 4, passou para 3, está se mantendo, diminuiu bastante esse ano a média de aplicações das vezes que o produtor entrou na lavoura, Cristiano?
É, Roger, assim, ó, embora o nosso posicionamento técnico não é diminuir, independente aí do ciclo da cultura, desde as mais precoces até as mais tardias, até a mais tardia até talvez aumentando uma aplicação, então o nosso posicionamento técnico, ele não é um posicionamento que vá baixar de 4 aplicação, né? Claro, sempre levando aliado ao tipo de produto, enfim, né? Isso é particular de cada situação, de cada lavoura, né? Mas a gente percebeu, Roger, por essa entrada mais tarde da ferrugem, né? Mesmo tendo chuvas regulares, mesmo você falou no início que fevereiro e março diminuiu um pouco, mas elas foram bem distribuídas, né? Então a gente percebeu que o produtor ele acabou aí dando um intervalinho um pouquinho maior entre as aplicações e muitos materiais aí ele entrou com 3 aplicações, né? Tu pega os materiais inox hoje que estão bem difundidos aí nas lavouras, talvez ele fez 2 aplicações em vez de fazer 3 que estava previsto devido a essa incidência menor da ferrugem, né? Então, se tu comparar com a safra anterior, que a gente veio de 4 aplicações, essa safra não a média não foi mais do que 3. Tá? Aí você vai me perguntar, teve casos que prejudicou? Talvez sim, porque a grande doença agora de final de ciclo e tinha em muitas lavouras e dependendo do material tinha mais, até dependendo do cultivar, foi antracnose e foi manchas foliares, né? Então talvez por esse descuido, não está dando ferrugem, mas está dando outro tipo de doença, então talvez por esse descuido, né, tenha atacado essas outras doenças, mas assim, ó, não com perdas muito significativas quando seria uma ferrugem, por exemplo, aí que chega a 25, 30 sacos, né?
Estou conversando com o Cristiano Corazza, assessor de grãos e fomento da Cotrial. Qual cultivar de soja que foi mais plantada em toda a área de abrangência da cooperativa, seja aqui na região de Espumoso, seja na região Centro-Serra, na região do Vale do Rio Pardo, Pantano Grande e Capão do Valo, Cristiano? O produtor esse ano resolveu predominar com uma variedade a mais de soja ou as cultivares foram mais distribuídas? O produtor entendeu de plantar várias cultivares com as suas características diferentes?
Assim, Roger, nós temos, só para te ter uma ideia, 26 materiais em toda a nossa área de abrangência, 26 cultivares que foram para o campo. Tá? Assim como nos últimos 5 ou 6 anos, o 5909, um material da Nideira, hoje que tem uma estabilidade muito interessante, foi o material mais plantado. Tá? Eu não tenho o número aqui para te dizer em cada unidade, cada material que foi mais plantado, mas foi o mais difundido. Tá? Aí depois, seguido dos materiais inox, né, até o produtor foi movido muito pelos últimos, as últimas 2 safras, onde teve uma incidência de ferrugem grande, então esse material ele veio para ajudar no manejo. Então ele teve uma difusão bem interessante, esses materiais aí, tendo aí cerca de 20% hoje do campo coberto com materiais inox. Depois, aí, claro, seguido pelo ponteando aí pelo 5909, com cerca aí de 45%, 50%, vindo os inox e depois vindo outros materiais, como Ativa, né? Que é um material que já está há muitos anos no campo e um dos materiais mais produtivos aí que a gente tem na nossa área.
A média final de produtividade, a média que se espera de produtividade em toda a área de abrangência da cooperativa, conversando com os produtores, inclusive nas reuniões regionais, a gente pôde ver que o produtor tinha uma esperança muito boa de colher acima do que colheu ano passado. A média do produtor ano passado de muitos foi de 60 sacos. Esse ano, claro, tem alguns talhões que deu 70, 80, 90, mas a média esperada pelo departamento técnico esse ano em toda a área de abrangência é de cerca de quantos sacos de soja por hectare, Cristiano?
Roger, ano passado a gente fechou uma média de 60 sacos por hectare na nossa área, né? E esse ano, por todo o trabalho, por toda essa questão climática, a questão de menos incidência de pragas, como a gente falou, né? A gente espera aí em torno de 10%, né, a mais do que essa produtividade do ano passado. É como você falou, tem picos aí de 80, de 90 saco, né, mas a maior parte aí vai ficar dentro dessa média de 10, algumas unidades talvez chega a 12% a mais do que o ano passado, né, tudo isso movido por essas condições que ocorreu ao redor da cultura. E também a gente não pode deixar de falar, Roger, a nossa genética, ela vem compensando também e vem nos dando possibilidade de colher mais. O manejo de fertilidade, o produtor tá procurando mais informação, porque se você for, e aqui a gente pode abrir um parênteses, Roger, para comentar, se você for perceber o que está se extraindo do solo, tanto inverno quanto verão, né, a gente vem nos últimos 5 anos aí, aumentamos aí de 15 a 20 sacos por hectare praticamente, né, de produtividade. Então a gente tem que repor esses nutrientes, a gente tem que repor essa extração, porque senão a gente vai começar a limitar a produção. E muitos produtores já vêm pensando nisso, né? Então isso também vem a nos oportunizar hoje de estar colhendo essas médias aí, né? É claro que são uma série de fatores. A gente tem agricultura de precisão também, Roger. Tem produtores nos relatando e a gente fica muito feliz, né, de colhendo aí 15 sacos a mais do que colheu ano passado, porque fez o sistema e corrigiu o solo. Então isso é importante e tem muito a ver também com a extração, tem a ver com o emparelhamento da lavoura, né? Onde ele colhia lá as áreas de baixo, ele está colhendo mais. Então tudo isso tem. Tudo isso vem ao encontro aí hoje do que o produtor hoje está conseguindo aí colher, né, nas suas lavouras.
O presidente fez questão de enfatizar nas reuniões regionais que a gente acompanhou o trabalho do departamento técnico. Então, o acompanhamento do produtor durante todo o ano, ele sendo fiel à cooperativa, ele tem uma área técnica à disposição dele todos os dias do ano, por ele ser sócio, e acima de tudo aproveitar a oportunidade, né, Cristiano? Mais tarde a gente vai falar do trigo, mas a gente sabe que o produtor está um pouco reticente com o trigo, não é o assunto da nossa entrevista, mas onde eu quero chegar é que o produtor pode aproveitar depois agora que colher, que a safra vai ser boa, para pensar numa agricultura de pressão, e quem começou dá sequência, porque quanto mais o solo ele estiver complementado, mais ele vai produzir, porque o solo é o principal ativo do produtor, né?
Exatamente, Roger. Como eu falei, existem N fatores. A agricultura de precisão não é só ela que é determinante. Não adianta a gente investir numa agricultura de precisão, não ter um bom plantio, não ter uma boa semeadora para fazer uma boa distribuição, o clima não ocorrer bem, ou eu não colocar um fertilizante adequado, né? É uma soma de fatores, né, que isso vem. E a área técnica, como você falou, ela está aí para ajudar o produtor, ela está aí para trazer novas tecnologias, para fazer com que essas novas tecnologias, né, mostrem resultado no campo, né? E é para isso que você tem a área técnica, né? E eu me sinto muito feliz hoje de fazer parte desse grupo, porque são pessoas competentes, são pessoas que a gente confia, que estão aí no dia a dia, estão enfrentando aí sol e chuva no campo, né? E hoje, graças a Deus, e a área técnica tem uma parte muito importante desse sucesso aí também, que tá no campo, né, Roger? E com certeza a gente fala sempre nas nossas entrevistas, né? A gente está sempre disponível, né? A gente agora acabamos de terminar essa semana retrasada, né, Roger? Os dias de campo, né? Foi um sucesso total. A gente aí aumentou em quase 25% o número de pessoas em relação ao ano passado. Então isso é muito compensador para nós, né? A gente levou nesses dias de campo a questão da tecnologia do TSI, né, que muitos produtores não conseguiram participar da inauguração, então conseguiram ver a máquina funcionando lá no campo, em loco, né? Então para isso, e o produtor vê da seriedade hoje que a cooperativa, né, com o seu departamento técnico, com o seu departamento de insumos, a seriedade que a cooperativa hoje está levando os negócios para o nosso produtor. E a preocupação que a gente tem, a gente quer que o nosso produtor aumente 10% ao ano, não só de um ano para outro, né, que foi o caso desse ano, mas a gente quer que o produtor aumente 10, 12, 15% ao ano. Só que ele tem que usar a tecnologia, ele tem que discutir com a área técnica qual é o seu melhor manejo, qual é o seu melhor cultivar, enfim, né? E é isso que a área técnica tende sempre a levar para o nosso cliente.
O número de técnicos e agrônomos aumentou bastante nas unidades. Qual é o tamanho da nossa área técnica para o produtor, e o aumento da área técnica aumentou a demanda do próprio produtor também, né, Cristiano?
Exatamente, Roger. Hoje a gente fechou os números de 2016 com média de quase 5 visitas por produtor, de média, né? Sendo que a gente está com 31 pessoas a campo hoje, né? E talvez futuramente, é claro, isso depende claro, do fluxo da cooperativa, da participação do nosso produtor. Quanto mais ele participa da cooperativa, mais demanda a gente vai ter de profissionais, mais demanda a gente vai ter de visitas, né? Então, hoje a gente está muito feliz, né? A gente praticamente, você vai ver nos últimos anos aí, a gente aumentou em quase 60% o número de profissionais pela demanda de trabalho, né? Então, como eu falei, o nosso profissional busca rentabilizar o produtor, claro que sempre pensando numa cooperativa forte, num produtor forte, para que o produtor consiga, com rentabilidade, com sustentabilidade, sempre trabalhando dentro de um custo adequado, que isso é importante, Roger, a gente não falou durante a entrevista, mas eu acho que é importante. O produtor, ele tem que trabalhar com os pés no chão, né? Ele tem que rentabilizar a sua lavoura, e a nossa área técnica está aí para isso também, ela ajuda o produtor a fazer isso, né? Então a gente fica muito feliz, coloca à disposição. E aí sempre que o produtor precisar de alguma coisa, quando a gente não souber, que a gente também não sabe tudo, a gente busca informação, né? A gente tem o nosso departamento de insumos hoje muito forte, né, na região, né? O Amarildo aí faz um trabalho fantástico dentro desse setor, tentando levar sempre os melhores insumos dentro das melhores condições para o nosso produtor. Então a gente disponibiliza aí, né, toda a nossa equipe, né, que o produtor nos visite, que o produtor venha trocar ideia, né, que é o que a gente quer, né, para a gente crescer junto.
Obrigado, então. Conversei com o assessor de grãos e fomento da Cotriel, Cristiano Corazzo, falando a respeito da safra de soja.